Bom dia, senhores deputados. Vamos passar, portanto, à segunda parte da nossa, à nossa ordem do dia. Ponto 1, apreciação e votação da ata número 26, de 4 de janeiro. Algum senhor deputado pretende usar a palavra? Assim sendo, passamos à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade a ata número 26, de 4 de janeiro. Ponto 2, discussão e votação do relatório sobre a COM 2022-548, comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comitê Económico e Social Europeu e ao Comitê das Regiões, programa de trabalho da Comissão 2023, uma união firme e unida. A senhora deputada relatora, Ana Isabel Santos. Faça favor, senhora deputada.
Muito obrigada, senhor Presidente, senhoras e senhores deputados. O relatório da Comissão, eu vou fazer uma breve apresentação sucinta, uma vez que já receberam o relatório há uma semana. Este relatório da Comissão de Saúde pela Comunicação 2022-542 final, Programa de Trabalho da Comissão Europeia para 2023, uma união firme e unida, foi enviada à Comissão Parlamentar de Saúde a 24 de novembro de 2022. Esta comunicação, a iniciativa contém o Programa de Trabalho da Comissão Europeia para 2023, uma união firme e unida, atenta ao seu objeto para efeitos de análise e elaboração do presente relatório. A comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comitê Económico e Social Europeu e ao Comitê das Regiões foi acompanhada por 5 anexos, novas iniciativas, o 2 iniciativas REFIT, 3 propostas prioritárias pendentes, 4 propostas retiradas e 5 lista de revogações previstas. No seu programa de trabalho para 2023 sobre o tema Uma União Firme e Unida, a Comissão Europeia sublinha a importância da união entre os Estados-membros numa altura em que a Europa e o mundo se vêem confrontados com várias crises simultâneas, nomeadamente a invasão da Ucrânia pela Rússia. O programa de trabalho da Comissão Europeia aqui em análise consiste num exercício anual de definição de prioridades políticas e no elenco de iniciativas legislativas e não legislativas que consubstanciem essa prioridade em medidas políticas concretas. Trata-se de um documento de orientação política e legislativa que parte naturalmente da análise dos desafios mais urgentes que a Europa enfrenta e do exame às possibilidades e capacidades de resposta das instituições a esses mesmos desafios e à realização dos seus objetivos comuns. O programa de trabalho aqui em análise apresenta-nos 6 grandes ambições para 2023, que têm em conta o trabalho realizado e também a resposta aos desafios. Foram elencadas as iniciativas na área da saúde em cada anexo que estão discriminados neste relatório. Como conclusão, a Comissão Parlamentar da Saúde conclui que, da análise do Programa de Trabalho da Comissão Europeia para 2023, a Comissão sugere para escrutínio a seleção das seguintes iniciativas: uma abordagem abrangente da saúde mental, revisão da recomendação do Conselho sobre a criação de espaços sem fumo, recomendação do Conselho sobre os cancros de prevenção vacinal no âmbito do Plano Europeu da Luta contra o Cancro, promoção de iniciativas no âmbito da valorização do desporto e dos seus benefícios físicos e mentais, cartão europeu da deficiência, revisão do quadro de variação para os medicamentos e, sem prejuízo, de continuar a acompanhar o projeto de construção de uma União Europeia de Saúde e o projeto de criação de um espaço europeu de dados de saúde com prioridades da Comissão para o período 2019-2025. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Isabel Santos. Algum Sr. Deputado pretende usar a palavra? Faça favor, Sr. Deputado Pedro Frazão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, queria apenas agradecer à Sra. Deputada Ana Isabel Santos o seu trabalho, a forma límpida e escorreta como apresentou este relatório, que de facto versa um assunto bastante importante da Comissão do Parlamento Europeu. Muito obrigado, Sra. Deputada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também para cumprimentar a deputada relatora, Ana Isabel Santos, pelo excelente trabalho que fez na elaboração deste relatório. Muito obrigado.
Senhores deputados, vamos passar ao ponto 3 da ordem de trabalhos. Discussão e votação do requerimento apresentado pelo PSD para audição do Grupo de Trabalho para a Atualização da Estratégia de Acesso a Tratamento com Dispositivos de Perfusão Subcutânea Contínua de Insulina, tendo em vista a utilização equitativa dos dispositivos de nova geração, para obter informação sobre o ponto de situação da sua atividade, se já chegou ou está a chegar a conclusões práticas e que perspectivas tem para o desenvolvimento ulterior dos seus trabalhos. Faça favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Estamos a retomar este tema que ainda no passado, dia 22 de dezembro, esteve presente nesta comissão quando ouvimos os representantes dos peticionários da petição 85, 15ª primeira, que nos vinham falar connosco sobre o acesso aos sistemas híbridos de perfusão subcutânea contínua de insulina, bombas de insulina, apelando à qualidade de vida das pessoas com diabetes 1. Na altura, ficámos conhecedores das experiências que alguns dos pais encarregados da educação nos transmitiram nessa petição. Ficámos também com mais algum conhecimento sobre esta doença e sobre os constrangimentos que ela provoca. Vamos lembrar que esta doença, a diabetes tipo 1, é a mais crónica, a doença crónica mais frequente em crianças e jovens e, portanto, acarreta um sofrimento enorme, quer às crianças e jovens, quer aos pais e aos familiares que as acompanham. E ficámos ainda conhecedores de que há um acesso muito restrito, não sabemos se por questões ou não financeiras, mas toda a comissão que ouviu estes peticionários ficou claramente sensibilizada para a necessidade de retomarmos e de revermos esta temática, porque o tema assim o exige. Portanto, estando como representante dos peticionários também o Dr. José Manuel Boavida, Presidente da Associação Portuguesa dos Diabéticos de Portugal, logo na altura o PSD questionou sobre como estavam a decorrer os trabalhos em termos da comissão que foi constituída, saudou, permitam-me ainda fazer esta referência, o PSD saudou esta associação por ser das mais trabalhadoras do mundo em relação a esta doença e por fazer um atendimento muito, muito grande aos diabéticos de Portugal. Só em 2021 acompanharam cerca de 18 mil doentes e realizaram 55 mil consultas. Portanto, em termos da pertinência do tema, ela é mais do que justificada. Quando a discussão da proposta de lei do Orçamento de Estado para 23, o grupo parlamentar do PSD apresentou uma proposta de aditamento, visando aprovar a comparticipação deste sistema híbrido de perfusão subcutânea contínua de insulina, a qual foi rejeitada pelo Partido Socialista, que chumbou igualmente as demais propostas de outros grupos parlamentares que também preconizavam a comparticipação do Estado no preço dos referidos dispositivos. Na verdade, apenas foram aprovadas duas propostas, uma do Partido Socialista e outra do LIVRE, ambas com um conteúdo fundamentalmente idêntico, qual se fosse a criação de um grupo de trabalho para avaliar o alargamento do acesso a estes sistemas de perfusão subcutânea contínua de insulina. Ou seja, o PS aprova a criação de mais um grupo de trabalho. Portanto, o Governo aprova o despacho 13.339/2022 de 17 de novembro, constituindo um grupo de trabalho para a atualização desta estratégia de acesso e importa referir que este grupo de trabalho tinha como missão avaliar a estratégia de acesso a tratamentos, a estes tratamentos de PSCI, ou seja, de perfusão subcutânea contínua de insulina, em termos dos resultados obtidos, benefícios para o utente e custos associados. Tinha ainda na sua missão avaliar os benefícios dos novos dispositivos com adequada fundamentação técnico-científica e avaliação criteriosa do custo-benefício, tendo em conta o potencial impacto na qualidade de vida das crianças, jovens e adultos atingidos pela doença, bem como das suas famílias. E a Comissão tinha ainda como missão desenvolver uma estratégia de disponibilização desses dispositivos com a avaliação do custo-benefício do processo e apresentar uma proposta de atualização da estratégia de acesso ao tratamento com o PSCI. Portanto, após esta audição e logo nessa mesma audição, o grupo parlamentar do PSD anunciou que gostaria de ouvir esta comissão que foi constituída e que foi também, teve a sua criação a 17 de novembro, a qual no despacho da sua publicação, a qual tem 120 dias para apresentar os resultados do estudo que estão a fazer. Dado que o despacho saiu a 17 de novembro, portanto já passaram quase 2 meses, aquilo que queremos fazer é ouvir este grupo de trabalho, porque consideramos que é útil que a Comissão de Saúde possa obter a informação sobre o ponto de situação da atividade deste grupo de trabalho, se já chegou ou está a chegar a conclusões práticas e que perspectivas tem para o desenvolvimento dos trabalhos ainda a realizar. Portanto, o que propomos à nossa Comissão de Saúde é que possamos ouvir este grupo de trabalho e reitero o que disse anteriormente relativamente ao entendimento que nessa audição ficou patente, latente para todos nós. É preciso que nós tentemos diligenciar no sentido do sofrimento destas crianças e dos seus pais não ser tão atroz. Portanto, estas crianças de 2 em 2 horas basicamente têm que ter o seu nível de glicémia controlado e, portanto, não há crianças que descansem, não há pais que consigam resistir, há famílias monoparentais que estão em exaustão e o que permitiria este acesso à perfusão subcontínua de insulina seria que houvesse este automatismo do organismo relativamente a obter a medicação específica para os níveis de glicémia que a criança ou o jovem obtém naquela data. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Inês Barroso. Algum Sr. Deputado pretende usar da palavra? Faça favor, Sr. Deputado.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar a senhora deputada e o PSD que apresenta este requerimento, dizer que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista não se vai opor a este requerimento, até porque sublinha a importância que são estes grupos de trabalho, não menosprezando o seu papel nas políticas de saúde que têm vindo a desempenhar. Relativamente ao assunto aqui apresentado, queria só referir que sou deputada relatora da petição aqui apresentada e que também foi pedido pelos serviços desta comissão ao Infarmed e ao Ministério da Saúde informação sobre também o assunto desta petição, pelo que votaremos favoravelmente. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Susana Correia. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, iremos também acompanhar este requerimento. O Grupo Parlamentar do Partido Chega também apresentou em sede do Orçamento de Estado uma proposta de alteração que visava a comparticipação e a disponibilização dos sistemas de perfusão subcutânea contínua de insulina e, portanto, naturalmente acompanhamos o requerimento do Partido Social Democrata. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Frazão. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O Bloco de Esquerda acompanha o requerimento. Queria só fazer a seguinte nota. Na verdade, o Governo poderia estar a debater esta questão e já a resolvê-la no âmbito, aliás, da ação normal, governativa e das decisões que são tomadas pelas autoridades de saúde sobre os dispositivos médicos que são disponibilizados a quem precisa. E, na verdade, no Orçamento do Estado não foi aprovada a disponibilização imediata. O Governo não está a aprovar e acabou por criar uma comissão para trabalhar com o grupo de trabalho que já existe e que depois criou vários subgrupos de trabalho. E sem prejuízo de, naturalmente, esta comissão ouvir toda a gente que está a trabalhar, eu pedia que aqui na Comissão Parlamentar de Saúde não ficássemos enredados em grupos de trabalho, porque há uma decisão para ser tomada que pode ser bem mais expedita.
Muito obrigado, Sra. Deputada Catarina Martins. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, o PCP naturalmente acompanha este requerimento e irá votá-lo favoravelmente. No nosso entender, faz sentido que se ouça a comissão de acompanhamento que foi criada, ou melhor, o grupo de trabalho. De qualquer das formas, todos nós estamos recordados daquilo que foi a audição ainda a semana passada, com grande emotividade, tendo em consideração os casos que aqui foram relatados. Todos nós estamos sensíveis, mas importa também que, de uma forma pragmática, se possa, de facto, concretizar esta medida, que é particularmente mais sentida nas crianças. Naturalmente que ela também, noutra situação, nomeadamente nos adultos, também poderá fazer sentido, mas importa também perceber toda esta estratégia e, acima de tudo, perceber se há solução, se há luz ao fundo do túnel ou se, por contrário, ainda existe aqui algum impedimento, entraves, sejam eles de ordem política ou outra natureza, que possam criar aqui dificuldades neste acesso que é premente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Dias. Algum senhor deputado pretende usar a palavra? Sendo assim, passamos à votação do requerimento apresentado pelo PSD para audição do Grupo de Trabalho para a atualização da estratégia de acesso a tratamento com dispositivos de perfusão subcutânea contínua de insulina. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 4 da ordem de trabalhos. Discussão e votação do requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda para audição com caráter de urgência do Ministro da Saúde sobre o encerramento das maternidades e sobre os graves problemas de funcionamento das urgências gerais. Faça favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bem, este tema não é novo, o Bloco de Esquerda já falou dele várias vezes e o nosso requerimento vem exatamente na preocupação que se esteja a preparar uma política de facto consumado de encerramento de urgências de obstetrícia, que na verdade é uma novidade de paradigma em Portugal e uma novidade perigosa, porque significa que, embora haja utentes a precisarem do serviço e embora se considere que os serviços têm qualidade e massa crítica suficiente que os justifica, porque não foram tomadas medidas de fixação de profissionais ou de alteração onde é preciso das condições desses profissionais, acaba por se encerrar serviços. É um caminho muito perigoso e é um caminho que, infelizmente, depois de ouvirmos do Dr. Aires Campos, da Comissão de Acompanhamento de Situação das Urgências, nos parece que é cada vez mais próximo e essa decisão poderá estar a ser tomada. Continua a não ser enviado a este Parlamento o relatório do Grupo de Trabalho e o relatório técnico, portanto, sobre a situação, sendo certo que há uma responsabilidade política da decisão. As decisões foram sendo anunciadas pelo Diretor Executivo do Serviço Nacional de Saúde, a responsabilidade da tutela é do Ministro da Saúde e, portanto, ele deve ser ouvido e deve dar explicações sobre o que está a fazer mais cedo e não mais tarde e, portanto, solicitamos não só a audição, mas também que ela tenha caráter de urgência, sob pena de, quando ela acontecer, na verdade, as decisões já estarem todas tomadas.
Muito obrigado, Sra. Deputada Catarina Martins. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria apenas anunciar que iremos acompanhar este requerimento do Bloco de Esquerda, que para o Grupo Parlamentar o Chega tem toda a pertinência. Aliás, o nosso próprio Grupo Parlamentar também muitas vezes já se debateu publicamente sobre estas e outras questões. Por todo o país, os serviços que foram sendo anunciados como encerrados, episodicamente, esses encerramentos passaram a ser normais, portanto, passou à normalidade. Nós não podemos aceitar que isso seja o habitual, não nos podemos habituar a esta situação, porque de facto esses serviços não fecham por desnecessidade das populações, mas fecham sim por uma má gestão de pessoal e uma má gestão dos profissionais de saúde e a falta de captação dos mesmos. E portanto acompanharemos este requerimento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Frazão. Algum Sr. Deputado pretende usar da palavra? Faça favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Apenas para dizer, em nome do Grupo Parlamentar do PS, que acompanharemos a proposta do Bloco de Esquerda e aguardamos, aliás, pela vinda do Sr. Ministro, para que possamos tirar, nesse momento, as conclusões e não de forma antecipada. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Soares. Faça favor, Sr. Deputado.
O PSD acompanha este requerimento da parte do partido do Bloco de Esquerda. Claramente, como nós sabemos, ao longo dos últimos meses, os serviços de obstetrícia de inúmeros hospitais do SNS têm encerrado sucessivamente. Estes encerramentos têm consequências na vida das mulheres grávidas, têm que percorrer centenas de quilómetros. Como sabemos, também na semana passada tivemos aqui a audição do professor Diogo Aires de Campos, onde ele acabou por nos dar aqui complementar algumas das informações que nós não tínhamos, mas continuamos à espera do tal relatório. Por isso é que nós, o Partido Social Democrata, vai apresentar, e está nesta ordem de trabalhos, o último ponto é apresentar um requerimento para esse tal relatório que o próprio professor Diogo Aires de Campos, onde eu lhe questionei o que é que achava, se achava que era profícuo nós termos acesso a esse relatório que já foi entregue ao Ministério da Saúde, e ele nos disse claramente, que preto no branco, que sim, faz todo o sentido que esse relatório seja de uma vez por todas entregue na Assembleia da República, e nós esperamos que assim isso seja realmente efetuado quanto antes, porque já andamos neste vai e vem há vários meses, e está na altura de nós termos acesso a esse relatório. Achamos que não se trata de um alfa nem de um ômega, mas trata-se de fazermos política com seriedade, que nós queremos realmente, o que o Partido Social Democrata quer neste momento é claramente ouvir o Sr. Ministro da Saúde, mas também obtermos o relatório para podermos aceder à informação desta comissão de acompanhamento técnico dos problemas de obstetrícia e de os serviços de urgência. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Cristina. Faça a favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É para dizer que o PCP, mais do que acompanhar as preocupações já aqui foram manifestadas por diversos grupos parlamentares, em particular por o requerente, nomeadamente o Bloco de Esquerda, o PCP, mais do que acompanhar, partilha das preocupações, tanto mais que também apresentou um requerimento que iremos discuti-lo mais adiante, antecipando um pouco essa discussão, mas dizendo que é uma preocupação que partilhamos e que naturalmente faz todo sentido até para os desenvolvimentos, porque há uma coisa que é garantida e certa, é que nós estamos a assistir a tomadas de decisão política, estratégica, até operacional, e que na verdade na Assembleia da República não temos informação, elementos e dados que deveriam ser fornecidos para podermos fazer o escrutínio dessas mesmas decisões, e nesse sentido faz todo sentido ter aqui quem nos possa esclarecer, nomeadamente neste caso deste requerimento do Ministro da Saúde. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Dias. Algum Sr. Deputado pretende usar da palavra? Sendo assim, passamos à votação do requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda para audição com caráter de urgência do Sr. Ministro da Saúde. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 5 da ordem do dia. Discussão e votação do requerimento apresentado pelo Chega para audição com caráter de urgência da Diretora-Geral de Saúde, Doutora Graça Freitas, para prestar esclarecimentos sobre o balanço geral do trabalho desenvolvido, sobre o perfil do próximo Diretor-Geral de Saúde, sobre o balanço e ensinamentos tirados da gestão da pandemia por Covid-19 e sobre o Plano Nacional de Saúde 2021-2030. Faça a favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, Sr. Presidente, com a leitura dos objetivos do requerimento, acabou por fazer a apresentação. Muito obrigado por essa ajuda. De facto, é o que o Sr. Presidente acabou de explanar. A Sra. Diretora-Geral, Doutora Graça Freitas, anunciou recentemente que não pretendia continuar na Direção-Geral da Saúde de Portugal. Sabemos que a Doutora Graça Freitas ocupou o cargo desde 2018, tendo substituído o Dr. Francisco Jorge. Nestes últimos anos, a doutora Graça Freitas, na qualidade de Diretora-Geral da Saúde, assumiu uma preponderância nacional que talvez nunca tenha existido nos tempos recentes na Direção-Geral de Saúde, e, portanto, consideramos que a sua doutora Graça Freitas deve vir a esta comissão para nos fazer um balanço geral do seu trabalho desenvolvido durante estes 6 anos que esteve à frente da Direção-Geral de Saúde, também para nos trazer luz sobre aquilo que lhe parece ser o perfil adequado para a pessoa que a vai suceder neste cargo. Também poderemos aproveitar esta audição para fazermos um overview ou um balanço do combate à pandemia, onde a doutora Graça Freitas teve uma preponderância fundamental. E para terminar, apenas justificar a urgência que foi impressa neste requerimento, com o facto de não sabermos quando ela irá ser substituída no cargo. Sabemos que o concurso para o novo Diretor-Geral de Saúde ainda não foi lançado, sabemos isso, mas não sabemos se de facto vai demorar muito ou pouco, e portanto o caráter de urgência prende-se com o facto de querermos ouvir a doutora Graça Freitas enquanto ela ainda está em posse das suas funções, mesmo tendo anunciado a sua saída, e daí o caráter de urgência. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pérez de Frazão. Algum Sr. Deputado por ter usado a palavra? Faça o favor, Sr. Deputado.
Obrigada, Sr. Presidente. Bom dia, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. No que diz respeito a este requerimento, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista considera que a doutora Graça Freitas é, de facto, uma pessoa que pode contribuir no sentido de, com a sua experiência e com todo o seu passado, pode contribuir para dar esclarecimentos sérios a esta comissão e esclarecer todas as dúvidas no que diz respeito ao combate à pandemia e a todo o seu percurso, portanto, em jeito de balanço do seu mandato. Parece-nos que pode dar um grande contributo a esta comissão, no sentido de nos esclarecer. Já quanto ao perfil do próximo Diretor-Geral de Saúde, consideramos que este perfil é um perfil essencialmente técnico e não percebemos muito bem como é que o Parlamento vai ter uma palavra sobre um perfil técnico do próximo Diretor-Geral. Seja como for, vamos viabilizar esta audição, porque nem que seja para podermos ouvir o balanço e os ensinamentos tirados do seu mandato, pensamos que é pertinente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos. Ou o Sr. Deputado pretende usar a palavra, faça a favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Muito obrigado. Isto está tudo, não funciona. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queremos dizer que o Partido Social Democrata acompanha naturalmente esta proposta do Partido Chega, porque é uma proposta que permitirá fazer este balanço, e até deixe-me discordar um bocadinho. O Parlamento pode fazer algumas questões e pode até colocar algumas questões sobre o perfil do próximo Diretor-Geral da Saúde, até porque o Parlamento também tem essa função de poder dar aqui alguma capacidade de orientação daquilo que também nós pretendemos enquanto legítimos representantes do povo. E, portanto, acho que faz todo sentido ouvir a doutora Graça Freitas aqui no Parlamento. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Melo Lopes. Algum senhor deputado pretende usar a palavra? Assim sendo, vamos passar à votação do requerimento apresentado pelo Chega para audição com caráter de urgência da Diretora-Geral de Saúde, doutora Graça Freitas. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstém-se o PCP. Foi aprovado com a abstenção do PCP. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, que pedi apenas a palavra para agradecer aos senhores deputados por terem acompanhado o nosso requerimento e por este exercício de democracia. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Frazão. Vamos continuar. Vamos continuar os nossos trabalhos com toda a serenidade. Ponto 6. Ponto 6. Discussão e votação do requerimento apresentado pelo PCP para audição com caráter de urgência do Ministro da Saúde, do Diretor Executivo do SNS e da Federação Nacional dos Médicos, sobre a reorganização dos serviços de urgência de ginecologia e obstetrícia na região de Lisboa e Val do Tejo, da reorganização dos serviços de urgência de psiquiatria a nível nacional e da reorganização dos serviços de urgência geral. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, naturalmente que o PCP tendo em consideração aquilo que tem sido já discutido, avaliado, analisado nesta mesma comissão, relativamente até ainda à semana passada às declarações e os esclarecimentos prestados pelo Sr. Professor Dr. Diogo Ares de Campos. Quero também aquilo que foi, ainda agora, durante a época natalícia, as medidas de resposta, nomeadamente com o encerramento temporário de algumas das unidades de urgência da obstetrícia. Aquilo que temos a dizer é que este modelo não pode ser transformado de temporário em definitivo e nem pode servir para ser extensível, nomeadamente, a outras especialidades médicas, nomeadamente, como já está até indicado, na área da psiquiatria. Sendo certo que também há a intenção de fazer com que este modelo seja extensível a outras áreas de especialidade, criando aqui uma situação que não resolve o problema de fundo, que é a falta de profissionais de saúde, apenas tenta aqui um pouco gerir os recursos humanos e, nesse sentido, levantam-se também problemas de ordem laboral que não são de sumenos importância, e até tendo a própria FNAM já vindo a público manifestar a sua preocupação, por um lado por não ter sido ouvida nestas medidas, por outro lado por também levantar questionamentos relativamente àquilo que são os direitos laborais, nomeadamente do grupo profissional dos médicos. E nesse sentido, para nós faz todo sentido, é importante ouvir estas entidades, quer a FNAM, o Sr. Ministro, que já num anterior requerimento já está considerado, mas também o Diretor Executivo do SNS, porquanto é quem tem tido agora aqui a responsabilidade de operacionalizar estas medidas, e nesse sentido é este o requerimento que nós colocamos à votação e à apreciação dos senhores deputados. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Dias. Algum Sr. Deputado pretende usar a palavra? Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para, em nome do Grupo Parlamentar do PS, reafirmar o nosso voto favorável, dizendo que acompanharemos a pretensão do Grupo Parlamentar do PCP, dizendo até que fará sentido que esta audição seja na sequência daquelas audições que, por iniciativa do Grupo Parlamentar do PS, também foram aprovadas pela Comissão, de discutir precisamente a reorganização dos serviços de urgência e, portanto, creio que será útil ouvir também os contributos do Sr. Ministro e da Direção Executiva do SNS sobre esta matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Soares. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Por dizer que o Bloco de Esquerda acompanha o requerimento do PCP, tanto quanto percebemos até pelo que acabou de afirmar o Partido Socialista, são dois requerimentos que são aprovados hoje de vinda do Ministro. Queria chamar a atenção para o seguinte: eles não têm exatamente o mesmo objeto, embora uma parte do objeto seja comum, e, portanto, eu sugeria desde já que a audição, sendo aprovada, que se realizasse com caráter de urgência, mas também fossem feitas duas rondas, uma por cada requerimento, porque já tivemos várias experiências de organização da audição de ministros. Eu julgo que talvez utilizar o que é utilizado noutras comissões, de uma primeira ronda com o objeto do primeiro requerimento a ser aprovado, uma segunda ronda com o objeto do segundo requerimento a ser aprovado, e assim sucessivamente, nos permite, com a liberdade que os grupos parlamentares têm sempre de gerir o seu tempo e os temas que colocam naturalmente em cada ronda, mas nos permite uma discussão mais aprofundada do que outros modelos.
Muito obrigado, Sra. Deputada Catarina Martins. Eu, enfim, dentro das competências que me cabem, acho, compete-me dizer que concordo consigo, mas de qualquer modo vamos ouvir os seus deputados. Faça o favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós acompanhamos este requerimento do Partido Comunista para uma região como Lisboa e Val do Tejo, onde realmente há aqui verdadeiras carências relativamente a estes blocos de urgência de obstetrícia. Nós também, Partido Social Democrata, enviamos para a Comissão um requerimento no domingo, se não estou em erro, no domingo passado, onde nós vamos requerer, ou seja, na próxima reunião da Comissão de Saúde, será um requerimento para nós também pedimos também para ouvir o Sr. Ministro da Saúde relativamente ao que se passa no Algarve, relativamente às urgências de obstetrícia obstetrícia, ou seja, foi anunciado na sexta-feira, no sábado passado, que o bloco de partes do Hospital de Portimão iria encerrar todos os fins de semana até abril. Se realmente este requerimento for aprovado na próxima reunião da Comissão de Saúde, poderemos também juntar tudo numa mesma audição. E depois depende de vós, não é? Depende se realmente se concordam com esta proposta do Partido Social Democrata. Concordamos com aquilo que a senhora deputada do Bloco de Esquerda que sugeriu, relativamente a juntarmos esta mesma audição com duas rondas. Se realmente depois aprovarem o requerimento do Partido Social Democrata, poderemos fazê-lo com três, se assim acharem. Podemos até reduzir os tempos, isso é uma questão de depois vermos em reunião de coordenadores, de maneira de agilizarmos isto da melhor maneira, para que o trabalho seja mais profícuo e seja mais positivo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Cristina. Faça o favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, o Partido Chega também acompanha este requerimento do Partido Comunista Português. Iremos votar favoravelmente. Nós avaliamos os requerimentos conforme a sua substância e não pelo emissor do requerimento, como faz o próprio Partido Socialista, que nunca aprova os nossos requerimentos e abstém sempre nas propostas do Chega. Eu disse comunista, não disse socialista. Ah, peço desculpa, eu queria dizer Partido Comunista Português. Peço desculpa.
Faça favor.
Foi um lapso de língua. Muito obrigado, Srs. Deputados, por me terem corrigido. Muito obrigado. De facto, até podíamos fazer um jogo aqui na Comissão de Saúde, passar a entregar os requerimentos sem o emissor, que era para depois ver qual era o resultado das aprovações e das rejeições. Mas tirando esta brincadeira à parte, de facto, iremos também aprovar este requerimento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Frazão. Ao Sr. Deputado, por ter usado a palavra.
Presidente.
Faça a favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sobre a questão que a Sra. Deputada Catarina Martins coloca, a dizer o seguinte: nós não seremos nós que nos oporemos à possibilidade de se ouvir, aliás, até concordamos que seja a audição seja feita em duas grelhas autónomas. Talvez até indo um pouco mais adiante, dizer que, na sequência da intervenção, já o entendíamos, mas na sequência da intervenção do Sr. Deputado Rui Cristina, talvez fosse prudente avaliarmos se será útil à Comissão distinguir os dias da audição, ou seja, uma vez que se prevê que haja outros requerimentos, outros requerimentos sobre a matéria do encerramento de serviços de urgência da obstetrícia, talvez marcar um dia específico para o Sr. Ministro poder abordar exclusivamente essa matéria, parece-nos que talvez fosse mais avisado, porque senão estaríamos quase que a discutir várias coisas em simultâneo e a desfocarmos daquilo, na perspectiva daquilo que é o Grupo Parlamentar do PS, a discussão importante que é preciso fazer sobre as urgências, que era, no fundo, a substância do nosso requerimento. Mas, como disse, não é da nossa parte que nos oporemos a essas duas grelhas no mesmo dia. Deixamos para a mesa e para o Sr. Ministro também uma pronúncia sobre essa matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Soares. Faça a favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, o PCP está de acordo com esta sugestão apresentada pela Sra. Deputada Catarina Martins, no sentido de podermos fazer rondas autónomas para cada um dos requerimentos. Aliás, isso tem particular importância, porquanto nos deve ser dada a oportunidade de nos pronunciarmos sobre requerimentos dos outros grupos parlamentares, e já ocorreu nesta comissão audições à mesma entidade, na altura, salvo a senhora Ministra da Saúde, em que requerimentos distintos numa só ronda e apenas nos permitiu centrar-nos no nosso requerimento. No caso, o PCP tinha um requerimento, mas não nos permitiu dar a oportunidade de poder também ter uma intervenção relativamente às preocupações que os outros requerimentos traziam. E nesse sentido é de salutar que sejam respostas autónomas a cada um dos requerimentos. Há aqui uma outra questão que eu também gostaria de salientar, tem a ver, tendo em consideração que o PCP apresenta aqui, além do Sr. Ministro, apresenta também o Diretor Executivo do SNS e a FNAM, seria importante que houvesse aqui uma hierarquia, ou seja, uma ordem de audições, nomeadamente sendo o Sr. Ministro ficando para o final de ouvir as outras entidades, Não estou agora ciente de que o requerimento é entrado, dado pelo PSD, tem mais alguma entidade, mas na verdade o diretor executivo e depois finalmente o senhor ministro, era esta a apreciação que eu faria, para que possamos depois finalmente, junto da tutela, ter aqui um outro esclarecimento na sequência das audições feitas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Dias. Logo o Sr. Deputado por ter usado a palavra. Sendo assim, vamos passar à votação do requerimento apresentado pelo Partido Comunista Português para audição com caráter de urgência do Ministro da Saúde, do Diretor Executivo do SNS e da Federação Nacional dos Médicos. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Depois, se me permitem, o modelo que vamos utilizar discutiremos em reunião de mesa e coordenadores, para acertarmos os pormenores sobre isto, se estiverem de acordo. Sendo que há, enfim, parece-me não ser difícil chegarmos a um acordo. Ponto 7 da ordem de trabalhos. Discussão e votação na especialidade do projeto de resolução número 10-15-1 do PAN, que recomenda ao Governo que ponha fim à discriminação de pessoas trans nos rastreios oncológicos para o cancro da mama, colorretal e de colo do útero. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada. Desculpa.
Senhor. Mesa, por favor. Peço desculpa.
Faça favor.
Por este ponto de ordem.
Faça favor.
Nós queríamos, antecipadamente, pedir desculpa à Sra. Deputada Inês Corte Real, mas o grupo parlamentar do PS pretendia usar do direito putestativo de adiamento do ponto, por não estarmos em condições de o votar hoje. Pedindo antecipadamente desculpa à Sra. Deputada, mas creio que será por uma boa causa.
Muito bem, Sr. Deputado. Usou de um direito que é seu. Muito obrigado por aqui ter vindo, foi com muito gosto que a vimos aqui nesta Comissão de Saúde e será sempre com muito gosto que a veremos aqui. Muito obrigado, Sra. Deputada. As desculpas já foram apresentadas pelo Grupo Parlamentar do PS, o pedido de desculpas. Passamos ao ponto 8 da Ordem de Trabalhos. Discussão e votação do requerimento apresentado pelo PSD a solicitar o envio urgente do documento técnico elaborado pela Comissão de Acompanhamento de Resposta em Urgência de Ginecologia e Obstetrícia e Bloco de Partos. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Acho que todos nós já nos apercebemos do estado caótico em que se encontram estes blocos de partos e estas urgências de obstetrícia a nível nacional. Acho que não vale a pena voltar a falar mais sobre o assunto, a pôr o dedo na ferida, mas a verdade é que na última, e volto aqui a repetir aquilo que tinha dito há pouco, na última audição com o Sr. Professor Diogo Aires de Campos, nós ouvimos-lo com atenção, e quando ele nos transmitiu que tinha enviado o tal relatório em outubro, se não estou em erro, já tínhamos feito aqui, tinha-se feito um requerimento oral por parte do seu coordenador do Partido Socialista a pedir esse relatório. Foi questionado o senhor professor se realmente era benéfico termos acesso a esse relatório. Ele disse-nos categoricamente que era benéfico e o que nós queremos é ter acesso ao relatório. Queremos que seja pedido o relatório, acho que todos nós queremos, por isso o PSD apresenta aqui este requerimento com essa base de que é positivo e é imperativo termos acesso a esse relatório elaborado por essa comissão.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Cristina. Algum Sr. Deputado por ter usado a palavra? Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A primeira nota que gostaria daqui de deixar tem a ver com a questão, não é só semântica, as palavras que utilizamos têm um significado, não é? Nunca o grupo parlamentar do PS negou as dificuldades que são evidentes na organização dos serviços de urgência. Justamente pela evidência dessas dificuldades, o Governo, no período de Natal e Ano Novo, um período já por si em que é tradicionalmente mais complicada a organização das escalas de serviço, na perspectiva de dar previsibilidade aos utentes, às mães, aos pais e àqueles a que recorrem ao serviço de urgência da obstetrícia, implementou uma opção política, um programa que intitulou Nascer em Segurança no Serviço Nacional de Saúde. A conclusão, eu até cuidava que os senhores deputados pudessem requerer também uma avaliação desse programa, mas uma conclusão, até pela ausência de notícias na imprensa no período pós-festividades, é evidente de que a estratégia de previsibilidade no funcionamento e na organização desses serviços de urgência permitiu que todos aqueles que nesse período tiveram que recorrer aos serviços do Serviço Nacional de Saúde pudessem ter o atendimento necessário e adequado àquilo que eram as suas necessidades. E, portanto, querer subsumir que a circunstância pontual entre o período que agora vivemos e o primeiro trimestre do ano de reorganização das urgências se traduz na existência de uma situação de caos é factualmente errada e até creio que, do ponto de vista intelectual, pouco sério. Depois, uma segunda nota sobre o requerimento substantivo, que tem a ver com a coerência com que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista tem atuado nesta matéria. Já hoje o dissemos, temos-o dito ao longo de todo este período mais recente, há de facto um problema. Nós requeremos oralmente que o relatório pudesse ser enviado, portanto, fomos os primeiros a requerer e a considerar, em razão da matéria, que este tema deveria ser um tema abordado pela Comissão, mas há uma coisa que, com todo o respeito, tenho que dizer ao Grupo Parlamentar do PSD, é que quando o Grupo Parlamentar do PS intervém, intervém articulado com os seus. O Sr. Presidente da Mesa da Comissão já teve o cuidado de dizer, e depois os serviços a enviar a todas as senhoras e senhores deputados, que foi combinado com o Sr. Ministro que, quando o relatório estivesse pronto, que seria imediatamente disponibilizado a todas as senhoras e senhores deputados. E, portanto, parece-me até que, pela segunda vez, e sobretudo pela voz ou pela mão do grupo parlamentar, que é também o grupo parlamentar que indica a presidência da mesa da comissão, se reitere uma votação que, de forma muito objetiva, vem desrespeitar quem já disse que tem combinado com o Sr. Ministro que, quando o relatório estiver concluído, o disponibilizará a todos. E, portanto, em coerência com aquilo que tem sido a postura do Grupo Parlamentar do PS, de querer um relatório final, mas um relatório que permita que tiremos as conclusões, que são também conclusões importantes para a tomada das decisões políticas, cada um na sua dimensão e no quadro das suas competências, a Assembleia da República no seu e o Governo também no quadro das suas responsabilidades, votaremos contra este requerimento do PSD.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Luís Soares. Algum Sr. Deputado? Faça favor, Sr. Deputado. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, de facto o Chega irá votar, obviamente, a favor deste requerimento e pensamos que ele tem toda a pertinência, porque, de facto, quando um documento técnico é solicitado por várias vezes e também com a anuência do próprio Partido Socialista ao Ministro da Saúde, à Comissão de Acompanhamento, que foi nomeada já pela Ministra anterior, esse documento é várias vezes identificado em declarações públicas que tanto o Sr. Ministro atual da Saúde como o Sr. Doutor, como o Sr. Doutor João Araújo, no novo CEO, Fernando Araújo, CEO da Saúde, foi arvorado aqui também pelo coordenador dessa comissão, Dr. Diogo Aires de Campos, como um documento técnico fundamental para nós compreendermos o que se está a passar nessa avaliação. Nós não entendemos que esse documento possa ser preliminar depois de mais de meio ano desta comissão estar em funcionamento, ou se esse documento, depois de mais de meio ano, que uma comissão que era para avaliar uma situação premente, urgente, caótica, que estava a provocar notícias alarmantes na população de mortes de bebés e de mortes de grávidas e de encerramentos de blocos de obstetrícia e ginecologia. Então, se esse documento ainda é preliminar, muito mal vão as coisas. E, portanto, o próprio Partido Socialista também quis conhecer esse documento, ainda que ele fosse preliminar. Portanto, mesmo que ele seja preliminar, o próprio Partido Socialista também o queria conhecer. E se essa resposta não foi dada, nós temos todo o direito de insistir com um novo requerimento, aprovando este requerimento do Partido Social Democrata para insistir junto da tutela da saúde para que, de facto, esse documento técnico ou o relatório, o que quer que lhes queiram chamar, não seja dado conhecimento, porque o Partido Socialista não pode, por exemplo, atacar o Chega, ou acho que não deve atacar o Chega, muitas vezes, de fazer política baseada em notícias sem ler os relatórios técnicos, como uma vez me disse a senhora deputada Berta Nunes aqui nesta mesma comissão, que disse que o Chega só apresentava notícias da comunicação social que não liam relatórios. Isso, em primeiro lugar, é obviamente mentira. Mas, em segundo lugar, não pode usar esse argumento político e depois vir dizer que a ausência de notícias na comunicação social subjuga uma realidade que não está a acontecer nos serviços de obstetrícia e ginecologia. Senhor deputado, eu posso lhe dizer que este fim de semana, em Santarém, o bloco de ginecologia e obstetrícia esteve fechado e as grávidas de Santarém tiveram que começar a fazer contas se iam ter o bebê a 50 km para Abrantes, a 60 km para as Caldas da Rainha ou a 70 km para Santa Maria. E isto, para as populações, não é justo que uma grávida tenha que deixar de fazer as suas atividades ao fim de semana. Ai, não vou às compras, não vou subir escadas, não vou aqui, não vou ali, porque tenho medo de entrar em trabalho de parto, porque o meu serviço do meu hospital está fechado. Isto para si pode não ser uma situação de caos, mas garanto-lhe que para muitas famílias é uma situação de caos, porque para muitas pessoas que não têm capacidade financeira, ir ter o bebê a 50 km pode significar não serem visitadas pela família ou não terem o acompanhamento devido do outro progenito. Portanto, isto para muitas famílias é de facto uma situação de caos. Nós temos que ter o conhecimento dos documentos técnicos que são elaborados por uma comissão que está em funcionamento há mais de 6 meses, volto a sublinhar, e nós temos que aprovar este requerimento, temos que insistir no envio deste requerimento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pedro Frazão. Algum Sr. Deputado, por ter usado a palavra, faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O PCP, apenas para manifestar a sua concordância com este requerimento, naturalmente que entendemos que este documento técnico tem sido produzido por uma comissão de acompanhamento que tem peritos, que naturalmente tiveram uma apreciação daquilo que é a resposta em urgência de ginecologia e obstetrícia. Seria da maior importância que pudéssemos ter esse conhecimento, ter acesso a esse documento. Contudo, aquilo que identificamos, até pelo anúncio já previamente feito do sentido de voto contra do Grupo Parlamentar do PS, é de que não entendemos a razão pela qual este documento se procura que continue no desconhecimento, nomeadamente da Assembleia da República. E nesse sentido só alimenta mais aquilo que é toda uma conjetura em redor de um documento técnico que, se o mesmo fosse tornado público e nos chegasse, poderia naturalmente ser até um elemento esclarecedor de muitas dúvidas que nos assolam. Naturalmente que estas dúvidas assolam e questionam também a nossa população, e o povo português precisava de ter acesso também a estes elementos, porquanto aquilo que encontra é dificuldades na resposta ao acesso aos cuidados de saúde, em concreto no caso da ginecologia obstetrícia. Por isso, fica aqui a manifestar alguma incompreensão por parte do PCP relativamente a esta rejeição do Grupo Parlamentar do PS de um documento técnico que é importante em termos da análise de toda esta situação que se tem desenrolado em torno do Serviço de Urgência de Ginecologia e Obstetrícia. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Dias. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Partido Social Democrata não entende esta nega a este requerimento. Não entende? E está aqui é claramente o rolo compressor do Partido Socialista a funcionar. E vamos ser sinceros. Então nós ouvimos aqui o professor Diogo Aires de Campos. O professor Diogo Aires de Campos diz que o relatório está terminado e que enviou para o senhor ministro. Disse-nos até e afirmou aqui que era claramente positivo nós termos acesso a este relatório. O Partido Socialista tinha feito um requerimento oral. Muito bem. Entretanto, agora vocês dizem que há aqui, foi dito aqui pelo senhor deputado Luís Soares, que há uma combinação entre o Ministro da Saúde e esta Comissão da Saúde. Mas qual combinação se o relatório, e vêm aqui apelidar que é um relatório preliminar. Não, um relatório preliminar. Nós queremos ter acesso a esse relatório que foi entregue pelo senhor professor Diogo Aires de Campos ao senhor Ministro da Saúde. É o que nós queremos. Eu não entendo como é que querem continuar a tapar a peneira, o sol com a peneira, relativamente ao que está a passar na situação das urgências da obstetrícia. Está à vista de todos. Tem saído na comunicação social. E pá, quem mais sofre com isto são as grávidas. Eu não entendo o porquê de nos estarem a negar o acesso a este relatório. Não entendo.
Isto não faz sentido, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Cristina. Algum Sr. Deputado pretende usar a palavra? Fale-se a favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Ficamos muito satisfeitos com a indignação e a veemência com que essa indignação é manifestada pelo Grupo Parlamentar do PSD, mas a razão evidente é aquela que já manifestei. Mas se o Sr. Deputado tiver dúvidas, podemos distribuir o e-mail que os serviços enviaram a todas as senhoras e os senhores deputados, portanto não fui eu que combinei nada, foi a resposta que foi dada pelos serviços e que eu respeito como tenho respeitado a mesa da Comissão. Eu estranho é que o PSD não o faça. Se de alguma maneira não concordam com essa posição, pronto, têm todo o direito, como dizia ali o Sr. Deputado do Chega, têm todo o direito de cá trazer o requerimento sobre esta matéria quantas vezes entenderem. Como nós, Grupo Parlamentar do PS, temos o direito de manter a nossa coerência como mantivemos desde o início e não nos afastaremos dela. Sobre a questão de natureza substantiva, quer dizer, nós podemos repetir até à exaustão o argumento do rolo compressor, mas, quer dizer, contra factos não há argumentos. Nós hoje votamos 5 requerimentos para audição de entidades externas. E os 5 requerimentos foram aprovados pelo Grupo Parlamentar do PS. Sobre esta matéria em particular, os senhores deputados apresentaram um requerimento para a audição do responsável pelo grupo de trabalho nomeado pelo Ministério da Saúde e nós ouvimos-lo. Se havia dúvidas, creio que ficaram esclarecidas no momento dessa audição. E também quero dizer que o senhor coordenador do grupo de trabalho, nós podemos colocar na boca do senhor coordenador aquilo que entendermos aqui, mas a audição foi pública, está gravada e se tivermos dúvidas podemos ir visitar. Quando nós dizemos que o relatório era um relatório preliminar, não sou eu que o digo, foi o senhor coordenador que o disse aqui. O senhor coordenador disse, inclusivamente, questionado por alguns senhores deputados, que aquele exercício foi um exercício feito, por exemplo, sem que tivesse sido visitado nenhum bloco de partos. Portanto, as condições em que o trabalho foi desenvolvido, a natureza do trabalho e as conclusões que dele resultam foram aqui esmiuçadas pelo senhor coordenador, pelos senhores deputados, de forma exaustiva, com a concordância do Grupo Parlamentar do PS. Portanto, essa ideia de que há um rolo compressor que quer pôr em causa o escrutínio do Parlamento por parte do Grupo Parlamentar do PS é uma coisa que não vinga aqui nem a lado nenhum do mundo e podem repeti-lo com maior veemência, não tem problema nenhum. Eu pergunto aos senhores deputados só para terminar. Nós hoje votamos no ponto 3 um requerimento para audição do PSD, com o voto favorável do PS, para audição de um grupo de trabalho sobre a estratégia de acesso a tratamento com dispositivos de perfusão subcutânea. O PSD está preocupado em saber quais são os documentos técnicos feitos por esse grupo de trabalho? Não está preocupado em ouvir o grupo de trabalho, saber qual é o ponto de situação, o que é que estão a desenvolver, e isso obstaculiza a cada um de nós possa fazer esse escrutínio? Não. Eu direi até mais, que de viva voz, cara a cara, olhos nos olhos, podemos, sobre a matéria em questão, como fizemos a semana passada, com o Sr. Dr. Diogo Aires de Campos, esclarecer todas essas dúvidas. Portanto, o que está aqui em causa, sejamos francos uns com os outros, não está em causa a preocupação com a organização, está em causa a vontade, em particular, do PSD, mas de todos os partidos, uns com mais acuidade, outros com menos acuidade, mas do PSD em particular, de não deixar cair este tema da agenda. O Governo apresentou um programa que funcionou. Eu pergunto, qual é a preocupação dos partidos da oposição? Não sou, olha, o nosso melhor barómetro, que é o das notícias, diz que funcionou porque não houve ausência de notícias sobre a desruptura de serviços de funcionamento no período das festas. Não há melhor indicador para um partido da oposição do que as notícias. E, portanto, porque funcionou, vocês não querem deixar cair este tema e estão no vosso direito. Agora, senhoras e senhores deputados, deixem-me dizer-vos, nós respeitaremos a decisão e o acordo feito com a mesa com o Sr. Ministro e manteremos em coerência a posição que mantivemos desde o início.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Soares. Faça favor, Sr. Deputado.
Sr. Deputado, ouvi-o com muita atenção relativamente às declarações que fez. Não esquecer, foi o próprio coordenador, o professor Diogo Aires de Campos, que disse que era positivo e fazia todo o sentido que nós tivéssemos acesso a esse relatório. Agora, há algo aqui que eu não estou a entender. O senhor coordenador está a dizer e está-se a defender que houve um acordo entre o Sr. Ministro e aqui a Comissão da Saúde. O que eu sei é que o Sr. Ministro enviou um e-mail dizendo e esclarecendo que o relatório era preliminar e quando houvesse realmente um relatório é que o iria enviar para cá. Mas quando o Sr. Deputado fala, parece estar a pôr aqui em causa o Sr. Presidente aqui da Comissão. Por isso eu gostaria, Sr. Presidente, eu gostaria de obter da sua parte aqui algum esclarecimento sobre isto. Há algum acordo com o Sr. Ministro da Saúde relativamente a este assunto? Porque parece que o senhor deputado do Partido Socialista está-se a esconder por trás desta situação. A verdade é que vocês estão a vetar, estão a chumbar um requerimento que estamos a pedir única e exclusivamente a vinda desse relatório. Nós queremos analisar esse relatório. É tão simples quanto isso. Não entendemos. Não entendemos o porquê. E agora estão a dizer que já não é um relatório, é um relatório preliminar, que não é um relatório finalizado e que é um acordo com a mesa. Eu gostaria de, Sr. Presidente, peço imensa desculpa, estar a evocar a sua pessoa, mas que me explique que acordo é este que há entre o Ministério da Saúde e a...
Sr. Presidente, Muito obrigado, Sr. Deputado
Rui Cristina. Faça favor.
Um ponto de ordem à mesa.
Faça favor.
Não queria, naturalmente, ultrapassar Vossa Excelência, mas a figura regimental permite-me com este ponto de ordem à mesa, só para que descrevamos factualmente e cronologicamente os factos, porque isso é importante, quer dizer, não vale a pena andarmos aqui a misturar. O requerimento que dá origem ao pedido de envio do relatório é da responsabilidade do Grupo Parlamentar do PS. Foi o Grupo Parlamentar do PS que requereu o envio do relatório. A resposta, a mesa, requereu ao Sr. Ministro que esse relatório fosse enviado. A resposta do Sr. Ministro da Saúde, e que teve a concordância do Sr. Presidente da Mesa, foi que quando o relatório estivesse finalizado, seria enviado à Comissão e distribuído pelas senhoras e senhores deputados. O que nós estamos a fazer novamente é a votar um requerimento que já foi votado, ou seja, o PSD está a reboque, a votar um requerimento que já foi votado. A matéria é exatamente a mesma. A resposta já foi dada. Oh, Sr. Deputado, tem que ouvir, se não conseguir ouvir, não pode formar opinião. Não é? Portanto, nós estamos a votar um requerimento que tem exatamente a mesma substância do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PS. É exatamente a mesma, já foi votado. E o que o senhor está a fazer, votando novamente, é pôr em causa uma resposta que o senhor Ministro da Saúde enviou à mesa da Comissão de Saúde, e que foi aceito por todos. Se não queriam aceitar, tinham dito logo na altura, olha, não aceitamos. Agora, quer dizer, se não para a semana nós rejeitamos, para a semana voltamos outra vez a fazer o requerimento. Quer dizer, não sei qual é a ideia. Portanto, só reposicionar factualmente e cronologicamente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, compreendendo os argumentos de cada uma das partes aqui aduziram, dizer, lá na minha terra havia uma loja que tinha um anúncio na montra que dizia fiado só amanhã. Portanto, a loja de facto tinha fiado, mas nunca o executava porque era só no outro dia a seguir. Quando lá chegava era depois no outro. E parece que é o que está aqui a acontecer, de facto, com o requerimento. Que foi pedido logo possível, quando não se sabe. É evidente para todos, até por o que alimenta em termos de especulação relativamente a um requerimento que vamos tendo, a um relatório que vamos tendo conhecimento pela comunicação social, de informação que vem saindo, naturalmente que seria útil que nós tivéssemos acesso a esse requerimento. Portanto, aquilo que voltamos a dizer é que acompanhamos a preocupação que foi aqui trazida pelo PSD relativamente a esta matéria e que, naturalmente, há uma coisa que tem que ficar clara. É data limite ou um prazo razoável a partir do qual este relatório deixa de ser preliminar, passa ou não ao definitivo e nós podemos ter ou não ter acesso a ele, porque não nos parece que exista aqui uma vantagem de protelar este relatório. Compreendemos que o Governo e o Ministério queira trabalhar sobre o requerimento para tomar decisões. A verdade é que já está a tomar decisões e que nós precisamos compreender com base no quê? Até porque as estruturas representativas dos trabalhadores e de utentes nunca foram ouvidas relativamente a decisões como é a reorganização de urgências. Portanto, se há profissionais que estudaram, que avaliaram, que até produziram um relatório, então que não se faça como ao fiado, que seja só amanhã, que exista um dia que tenhamos, venha à luz do dia esse relatório.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Dias. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria sublinhar o facto de, se de facto o documento é preliminar, também é facto que o Sr. Ministro da Saúde e o Sr. CEO da Saúde, o Sr. Diretor-Geral da Saúde, têm prestado declarações públicas sobre decisões que vão tomar com base nesse documento técnico. Portanto, mesmo que ele seja preliminar, ele está a ter consequências nas políticas de saúde em Portugal, no acesso à saúde em Portugal dos serviços de saúde, obstetrícia e ginecologia, e, portanto, nós devemos ter conhecimento dele. Outra coisa que eu gostava de sublinhar, Sr. Presidente, é que quem está a pôr em causa o Sr. Presidente da Saúde não é o PSD, é o Partido Socialista, porque nós não podemos, se de facto o Partido Socialista votou favoravelmente o primeiro requerimento e votou favoravelmente a substância do primeiro requerimento, não se compreende como é que muda agora o sentido de voto no outro requerimento cuja substância é a mesma. Se a substância dos requerimentos é igual, então o vosso voto deve ser concordante, porque senão estão a pôr em causa a admissibilidade do requerimento do PSD, porque se o Sr. Presidente achasse que este requerimento estava prejudicado por requerimentos anteriores, com certeza teria comunicado com o grupo parlamentar do PSD e teria dito: Srs. Deputados, este requerimento está prejudicado, eu não vou admitir por esta e por esta razão. O Sr. Presidente não tomou essa decisão, tomou a decisão de admitir este requerimento à ordem de trabalhos. Portanto, nós devemos analisar pela sua substância, e se os senhores deputados já aprovaram favoravelmente um requerimento com a mesma substância, devem votar concordantemente com essa intenção e, portanto, quer aprovar novamente. Os serviços da Assembleia e desta Comissão deverão insistir junto da tutela para enviar o documento técnico. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Frazão. Algum senhor deputado pretende usar a palavra? Sendo assim, gostava de dar uma pequena explicação, se me permitem, que é relativamente simples. Houve um requerimento oral, se bem se lembram, por parte do Partido Socialista, para que o Sr. Ministro da Saúde fizesse chegar à Comissão o relatório da Comissão de Acompanhamento da Resposta a Urgências em Ginecologia. Foi contactado pelos serviços do Ministério da Saúde. O Sr. Ministro teve a delicadeza de me ligar sobre esse assunto, em particular, tendo-me dito que não tinha na sua posse qualquer relatório, quer o que era solicitado no requerimento, mas tão só um documento técnico preliminar e, portanto, não dispunha de um relatório, e logo que dispusesse do relatório, se dispunha a entregar. Sendo assim, o Sr. Ministro enviou aos serviços e enviou-nos, e é do vosso conhecimento, a carta onde explicita, o ofício onde explicita exatamente isso, que não dispõe de um relatório elaborado pela Comissão de Acompanhamento de Resposta em Urgência em Ginecologia e Obstetrícia. De qualquer modo, porque é que isto foi admitido? Porque aqui não se pede o relatório, pede-se o documento técnico, preliminar mesmo que seja, não é? E, portanto, temos que o votar, este requerimento do... Ouvidos os argumentos, Vamos passar à votação. Senhores deputados, vamos votar então. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi rejeitada a... Senhores deputados, foi concluído assim o ponto 8. Foi rejeitado o requerimento apresentado pelo PSD. Senhores deputados, temos aqui dois assuntos, se me permitem, da maior importância. O primeiro assunto é um pedido da Sra. Coordenadora do Grupo de Trabalho de Saúde Mental, a Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos, e vamos prorrogar por 60 dias para discussão e votação na especialidade do projeto de lei que aprova a lei de saúde mental e altera a legislação conexa. Está, portanto, despachado este assunto. Mas faça favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, eu acho que toda a gente percebeu que nós, quando demos início na semana passada ao Grupo de Trabalho da Saúde Mental, já tinha decorrido a maior parte do prazo estipulado. E, portanto, no mínimo era pedir a prorrogação do prazo igual ao que tinha sido pedido no início.
Muito obrigado, Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos. Vamos, portanto, com mais 60 dias, com certeza, concluir o trabalho. Muito bem. Muito bem. Está a promessa feita de que vão deixar. O segundo aspecto, finalmente houve uma reunião do Grupo de Trabalho de Eventos e Deslocações e, portanto, o Sr. Deputado Guilherme Almeida, que para mim preside este Grupo de Trabalho, coordena este Grupo de Trabalho, melhor dizendo, vai apresentar as conclusões e quando é que iniciamos os trabalhos. Faça favor, Sr. Deputado.
Bem, Sr. Presidente, em primeiro lugar dizer que obviamente só reunimos após a terceira convocatória, mas não foi por falta de interesse dos elementos, tem a ver com a dinâmica da Comissão de Saúde, que tem tido muitas atividades e nós tínhamos privilegiado fazer a nossa reunião ao fim, muitas vezes das audições e da reunião, e elas arrastam-se até à hora do almoço e também com o processo naturalmente do Orçamento de Estado. Posto isso, dizer que... Nós tivemos em consideração o plano de atividades da saúde, nomeadamente o seu ponto 5.2 e 6.2, e também tivemos em conta um conjunto de documentos e propostas que os serviços tinham sobre algumas atividades que nos foram propostas por entidades externas. E com base nisso e com base em algumas discussões que tinha havido aqui na Comissão e algumas propostas que estávamos adiantadas, sintetizamos aqui algumas propostas que nos parecem as adequadas para este trimestre de atividades. Em primeiro lugar, dizer-vos que temos aqui um convite da Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla para, no dia 24 de janeiro, às 10 horas, irmos visitar a sede e fazer lá uma reunião de trabalho, uma reunião que, grosso modo, esta visita sair da Assembleia e vir em duas horas e pouco fazemos isto. Já está, já aqui troca os serviços, já interagiram e há aqui esta disponibilidade, se estiverem de acordo. Em segundo lugar, uma questão que havia aqui antiga, que era a realização no seminário da PT-ABC sobre acidentes vasculares cerebral em Portugal, e nós tínhamos proposto que fosse feito em fevereiro e já houve uma resposta por parte da associação a dizer-nos, e também queríamos sugerir, porque nos parecia que era importante realizar este seminário numa data em que da reunião da Comissão da Saúde, para prestigiarmos o evento e naturalmente para todos os senhores deputados que fazem parte da Comissão terem a oportunidade de participar. E a resposta que obtivemos é uma proposta para dia 22 de fevereiro ou em alternativa 29 de março. Não sei se há alguma objeção em mantermos o 22 de fevereiro. Se não houver, nós naturalmente... Não, isto é um seminário a realizar aqui na Assembleia. Nós propunhamos que fosse uma reunião, incluído numa reunião da Comissão de Saúde, sobre esta problemática do ABC. O 22 de fevereiro não chegou lá. Então, propomos 29 de março. Ok, ótimo, Sr. Presidente, fica... agendada. Depois tínhamos aqui uma outra questão que já tinha passado, foi-nos enviada à Comissão de Saúde pelo Sr. Presidente da Assembleia, que tem a ver com uma exposição sobre da Associação Portuguesa de Fertilidade, designada Fertilidade, e que isto demorou aqui algum bocadinho, entretanto penso que os trabalhos estão avançados no sentido desta exposição se realizar de 27 de fevereiro a 3 de março aqui na Assembleia. Depois temos que coordenar a abertura da exposição e ver se conseguimos lá passar. Finalmente, uma visita de trabalho que já foi amplamente discutida aqui na Comissão, que tinha a ver com uma visita ao Algarve. Nós tivemos a analisar o programa, analisamos o programa. O programa estava previsto apenas para uma segunda-feira. O programa é impossível realizar numa segunda-feira com aquilo que lá estava e com a distância que é daqui ao Algarve e entre os concelhos do Algarve. Pelo que nós propomos uma segunda-feira, todo dia, e uma terça-feira da parte da manhã, e com o objetivo de sairmos lá e podermos chegar aqui às 3, 3 e meia para participarmos nas reuniões das comissões que, entretanto, há aqui. Esse programa, ok, era a deslocação aqui de Lisboa às 8h30, era às 11h30 uma visita ao Hospital Portimão, isto já estava mais ou menos consciencializado, era às 13h30 um almoço com um grupo de trabalho dos autarcas locais todos que iríamos convidar, depois da parte da tarde, às 6h30, uma visita ao Hospital de Lagos, jantávamos e dormíamos em Faro, e depois no dia 21 íamos realizar uma visita ao centro hospitalar do Algarve e aproveitar, vamos estar nesse local para então fazer uma reunião com algumas entidades representativas da saúde na região. Penso que aqui é que havia algum diferendo na discussão que houve anteriormente. A nossa solução é que cada grupo parlamentar, para chegarmos aqui a algum consenso, que tem chamar 20 ou 30 entidades para um local e depois não lhe dar a oportunidade sequer para falar, não é operacional, não é possível. Aqui a nossa questão era para nos cingirmos a 5, 6 entidades principais e, nesse sentido, aquilo que nós pedíamos a cada grupo parlamentar é que indico uma efetiva e uma suplente para nós depois, entre nós, fazermos a conjugação de programa. A realização desta visita seria 20 e 21 de março. Terminei, senhor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Guilherme Almeida, faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Senhores Deputados. Agradecer ao Sr. Deputado o trabalho exaustivo de descrição daquilo que tem sido o trabalho desenvolvido pelo Grupo de Trabalho. Eu confesso-me incapaz de tomar uma decisão no plenário da Comissão, tanto mais que temos uma deputada que está indicada pelo Grupo Parlamentar no Grupo de Trabalho, local onde creio que devem ser tomadas estas decisões, sob pena de tornarmos inútil a existência de um Grupo de Trabalho específico para a tomada de decisão. E o que eu propunha era que, consolidadas estas questões que aqui trouxe, nesse Grupo de Trabalho, se a Comissão depois se pudesse pronunciar apenas para ratificação disso. Quer dizer, não vou estar aqui a tomar nem tempo nem sobre uma matéria que está neste momento entregue à Sra. Deputada Ana Isabel Santos e que tem trabalhado com o Sr. Deputado e com os outros senhores deputados que estão nesse grupo de trabalho, mas em todo caso agradecer-lhe a descrição exaustiva do que aqui nos trouxe sobre o ponto de situação.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Soares. Algum Sr. Deputado pretende usar a palavra sobre este tema? Portanto, o que fica... Quer falar?
Só para encerrar, Sr. Presidente, dizer que as propostas aqui naturalmente foram consciencializadas com o grupo de trabalho, com todos que estiveram presentes, faltou um ou outro Sr. Deputado, e dizer-vos que agora, de seguida, os serviços vão tomar a liberdade de enviar a todos os senhores deputados estas propostas. Aqui a ideia era informar, para estarmos todos, estamos aqui coisas para o trimestre, para estarmos todos mais ou menos em sintonia, para darmos alguma importância e privilégio e também isto e agendarmos a participação e naturalmente ficava o programa mais enriquecido porque se quiserem contribuir, nomeadamente nesta última questão que acho que é importante, várias cabeças pensam melhor que três ou quatro e era só essa a intenção. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Deputado Guilherme Almeida. Este grupo de trabalho, no dia 24 de janeiro, a Comissão desloca-se à Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla e, portanto, depois pediria que os seus deputados, que se quisessem inscrever, o possam fazer junto dos serviços que vai pedir a inscrição dos seus deputados para esta visita à Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla no dia 24 de janeiro, que o façam até dia 17, terça-feira. De qualquer modo, é conveniente enviar um e-mail nesse sentido. Faça o favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria de saber se é possível indicar os nomes dos elementos do Partido Social Democrata para a Subcomissão da Saúde Global. Se é possível fazê-lo aqui oralmente ou se tem que ser por e-mail. Como é que prefere, Sr. Presidente?
Pode fazê-lo oralmente, mas já agora agradeci também que o fizesse por...
Está bem, mas oralmente eu posso já dar.
Faça favor.
A nível de efetivos, o Ricardo Batista Leite, Ricardo Sousa, suplentes, Lina Lopes e segundo suplente, Rui Cristina.
Muito obrigado, Sr. Deputado, segundo suplente. Alguma senhora deputada ou senhor deputado? Faça favor, Sr. Deputado. Indicaremos
por e-mail, Sr. Deputado. Diga? Sr. Presidente, indicaremos por e-mail.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado Luís Soares. Alguma senhora deputada ou Sr. Deputado pretende ainda usar da palavra sobre os outros assuntos? Sendo assim, considero encerrados os trabalhos.